Este é o Resumo da Semana, um programa que traz os principais acontecimentos dos últimos dias na política e na economia nacional. Eu sou o Fernando Jasper, estou aqui ao meu lado tem a Fernanda Trisotto e a Kelly Cadanos. A gente vai falar dessa semana em que o presidente Michel Temer viajou para a China, deixou Rodrigo Maia na presidência da República e quem assumiu a presidência da Câmara dos Deputados foi um deputado novato chamado André Fufuca, também conhecido como Menudo do Maranhão. Para começar, a gente vai falar com a Kelly, que acompanhou a pré-estreia do filme da Lava Jato aqui em Curitiba, que teve a participação, inclusive, de juízes importantes que cuidam dos processos dessa operação. Como é que foi, Kelly?
Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Bom, na verdade, essa pré-estreia é um filme bastante aguardado, né? Já tem sido comentado há muito tempo, um filme que estreia na próxima semana, no dia 7 de setembro, na quinta-feira, o filme Polícia Federal, A Lei é para Todos. A pré-estreia foi na segunda-feira agora, aqui em Curitiba, no Parque Shopping Barigui. A gente teve aí várias personalidades da operação acompanhando essa pré-estreia, né, como convidados de honra ali da produção do filme. Entre eles, o juiz Sérgio Moro, claro, não podia faltar, né, o convite ao juiz que conduz as operações aqui em primeira instância. Ele que, inclusive, inspira um dos personagens do filme. O juiz do filme é inspirado no juiz Sérgio Moro, interpretado pelo ator Marcelo Serrado. Então, ele acompanhou essa pré-estreia ao lado da esposa, Rosângela Moro, e também junto do juiz Marcelo Bretas, que é o juiz que conduz a Operação Lava Jato em primeira instância no Rio de Janeiro. Os desdobramentos da operação por lá, que ficam por conta do Bretas, então ele veio a Curitiba para acompanhar para a estreia do filme também. Então, o juiz que conduz a Operação Lava Jato em Brasília também foi convidado, mas por conta de agenda e por causa de audiências da própria operação em Brasília, não conseguiu comparecer. Então, por aqui, só o Moro e o Bretas mesmo de juiz, né? Então, o Ministério Público também foi representado nessa pré-estreia, o Procurador da República, Deltan Dallagnol, e o Diogo Castor de Matos estiveram também na pré-estreia, não falaram com a imprensa, assim como o juiz Sérgio Moro também não conversou com a imprensa, e os delegados, lógico, que são aí as figuras centrais, os personagens centrais do filme, né, em relação a essa operação, também estiveram aqui, praticamente toda a força-tarefa esteve aqui, falaram com a imprensa, deram aí suas impressões. O delegado Igor Romário de Paula, que é o coordenador da Força-Tarefa aqui no Paraná, disse que, inclusive, o filme está mais para um documentário do que para um filme de ficção. Então, ele viu ali várias semelhanças, né, entre a realidade e o que foi exposto ali no filme. Então, nos bastidores, todo mundo gostou muito, Fernando, dessa interpretação, né, enfim, de como a Lava Jato é representada no filme. Lembrando que é só um pedaço da história, né, essa operação, ela continua, né, cada dia novos capítulos vêm se sobrepondo. Então, o primeiro filme, ele termina na condução coercitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é ali o ponto alto do filme. E a partir das próximas edições, né, o filme é uma trilogia, então provavelmente vão haver outras edições do filme. E aí, já tem um spoiler, né, Fernando? Inclusive, em relação ao próximo filme, que vai abordar aí a partir da entrega da mala de dinheiro para o Rocha Loures, né? Então, a última cena do filme, ela justamente dá esse spoiler para quem está assistindo, de que a partir do próximo filme já vai envolver ali PMDBistas, talvez até o próprio presidente.
Ou seja, tem continuação. E tem continuação no cinema e tem continuação na vida real, como a gente sabe, né? Essa semana teve alguns desdobramentos da Operação Lava Jato. Um deles tem a ver com o doleiro Lúcio Funaro. Ele está fechando acordo de delação, é isso, Kelly? O que ele promete contar e o que ele já contou?
Exatamente. Então, o acordo do Lúcio Funaro, ele já foi enviado, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin devolveu ali o acordo para a PGR para alguns ajustes, mas deve ser homologado em breve esse acordo e deve embasar novas denúncias do Procurador-Geral da República antes mesmo que ele termine o mandato, né, no dia 18 de setembro. Então, uma reportagem do Globo de ontem mostrou, inclusive, que um dos depoimentos do Lúcio Funaro corrobora a delação do Joesley Batista. Então, o Joesley Batista gravou o presidente Michel Temer concordando ali, de certa forma, com a compra do silêncio, tanto do Lúcio Funaro quanto do Eduardo Cunha, o ex-deputado, ex-presidente da Câmara, que está preso em Curitiba. Então, o presidente ali meio que concorda com essa compra de silêncio. E o Lúcio Funaro veio para a Procuradoria-Geral da República e confirmou. Falou assim, não, realmente, me compraram para que eu não firmasse um acordo de delação que poderia complicar ali o núcleo do PMDB, principalmente na Câmara dos Deputados. Lúcio Funaro, que atua ali tanto na Petrobras quanto na Caixa Econômica Federal, tem um relacionamento com o Eduardo Cunha, que não é novo, né? Então, poderia ali complicar bastante a vida também do presidente Michel Temer, na delação premiada. Ele confirmou que recebeu dinheiro para ficar em silêncio. A esposa do Lúcio, aliás, a irmã do Lúcio Funaro, Roberta Funaro, inclusive ela foi pega, flagrada pela Polícia Federal em numa ação controlada, recebendo R$400 mil do executivo Ricardo Saldi, da JBS, que fazia parte, de acordo com o Funaro, dessa operação para que ele permanecesse em silêncio. Então agora ele vem à Procuradoria-Geral da República, confirma a delação da JBS, né? E agora essa parte da delação principalmente pode ser usada pelo próprio Rodrigo Janot para apresentar provavelmente na semana que vem uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer. A primeira denúncia foi rejeitada pela Câmara dos Deputados, a denúncia referente à corrupção passiva, mas agora o Rodrigo Janot prepara uma denúncia acusando o presidente Michel Temer de obstrução da justiça e organização criminosa. Então, essa denúncia pode chegar na semana que vem. O Fufuca já disse que se chegar na mão dele, enquanto ele estiver interinamente na presidência da Câmara, ele vai dar o andamento necessário para a denúncia, não vai sentar em cima da denúncia esperando o Rodrigo Maia reassumir o posto. Então, semana que vem promete ser uma semana de fortes emoções.
Ou seja, uma atitude bastante corajosa aí do André Fufuca, né? Já dizendo que, se precisar, ele vai dar encaminhamento à denúncia. Não vai esperar o titular, o Rodrigo Maia, voltar, né? Outra questão dessa semana, bem recente, tem novidades sobre a questão do próprio Wesley Batista, né? Ele está entregando mais documentos aí. Pode comprometer quem nessa história, Kelly?
Exatamente. Wesley Batista, que entregou aí anexos da delação, novos anexos da delação premiada da JBS. Isso já fazia parte do acordo, o primeiro acordo que havia sido firmado. Então, eram documentos que a empresa precisava recolher, mas como o acordo estava em sigilo, poderia ser um pouco mais difícil para ela recolher esses documentos em várias sedes dessa empresa. Então, agora eles entregaram ontem à PGR uma série de novos documentos, contratos da empresa junto ao BNDES, que haviam ficado de fora da primeira parte do acordo. Então, pode trazer aí um novo leque de investigação em relação à JBS, os contratos da empresa com o BNDES. E o Wesley Batista também entregou novas gravações que haviam sido apagadas do gravador original que tinha sido entregue para a PGR, onde ele entregou ali a conversa com o presidente Michel Temer, com o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. Então, essas novas gravações também vão ser analisadas agora pela PGR e aí pode ser que surjam novidades também.
Agora, quando você falou do filme da Lava Jato, você falou que ele vai até, né, o arco temporal vai até quando ocorre a condução coercitiva do ex-presidente Lula. Tem novidades envolvendo o presidente Lula, também teve nesta semana, né? A Lava Jato foi bastante quente, pelo jeito.
Pois é, essa semana aí o Ministério Público Federal, aqui em primeira instância, onde corre um dos processos em relação ao ex-presidente, referente a irregularidades na compra de um terreno pela Odebrecht para a construção de uma nova sede do Instituto Lula. Então, o Ministério Público conseguiu, via acordo de leniência com a Odebrecht, uma série de documentos que provam que dinheiro da Odebrecht foi usado para pagar parte da compra desse terreno do Instituto Lula. Lembrando que o Instituto acabou não sendo construído nesse terreno, mas o Ministério Público investiga mesmo assim se essa compra pela Odebrecht para construção teria sido uma forma aí de pagamento de propina ao ex-presidente por contratos da empreiteira com a Petrobras e outros órgãos públicos do governo federal. Então ele está ali, esses documentos eles provam, de certa forma, que houve transações no exterior que podem ligar aí dinheiro da Odebrecht a partir de offshores para a compra desse instituto. Uma das transações, inclusive, ela acontece diretamente de uma offshore de um dos funcionários da Odebrecht para o antigo dono do terreno, né, que formalmente foi adquirido pela DAG Construtora, mas o Ministério Público desconfia que a DAG foi só uma laranja da Odebrecht na operação e quem pagou realmente foi a empreiteira. Então, são novos documentos que devem ser usados aí pelo Ministério Público, tanto nas alegações finais, para embasar um pedido de condenação do ex-presidente.
Tá certo. A gente falou de política, falou de Lava Jato, agora vamos falar um pouquinho de economia também. A Fernanda Trisotto tem uma novidade que eu acho que não vai agradar muito quem abastece o carro, quem dirige o carro pela cidade. O que aconteceu, Fernanda?
Então, gente, a Petrobras mudou a política de reajuste do preço da gasolina e a partir de hoje a gasolina aumentou 4,2% nas refinarias. Dessa vez a culpa é do furacão Harvey, que está afetando bastante ali uma parte dos Estados Unidos, né? Tá causando bastante estrago e isso afeta o preço do petróleo no mercado internacional e por isso já tem reflexo aqui. Mas antes a gente estava acostumado, assim, né, com uns reajustes de gasolina mais espaçados, assim, uma ou duas vezes por ano, né? Não era normal essa coisa, assim, todo dia ou toda semana. Pois bem, desde julho a Petrobras mudou como ela faz o reajuste dos combustíveis. Isso vale para a gasolina e para o diesel. Para tentar se tornar mais competitiva, mais ágil, mais eficiente e competir melhor, né, com as importações de combustível, a Petrobras decidiu fazer reajustes, né, ajustes de preço, né, porque pode ser para cima ou para baixo, né, que podem ser inclusive diários. Então, no mês de agosto, né, Fernando, já foram muitos reajustes. Só da gasolina foram 22, sendo que 11 deles foram para cima, né? O diesel também teve 24 ajustes de preço e 13 deles para cima, né? Esse que passa a valer hoje é o 12º, né, subida de preço da Petrobras.
Agora esse reajuste, a gente vê que realmente a Petrobras agora já não é mais nem notícia, né? Praticamente todo dia, né? Num mês com 31 dias foram 22 mudanças de preço. Agora, esse ajuste que entrou em vigor hoje, ou seja, já vai afetar quem está abastecendo o carro hoje, nesta sexta-feira, ele foi um pouco diferente, ele foi mais forte, né?
Foi. Esse valor, esse reajuste de 4,2% é o mais alto desde que a Petrobras instituiu essa nova política de ajustamento de preço, né? Então, como a gente sabe, né, o ajuste é para a refinaria, mas isso se reflete muito rapidamente, né, para o consumidor. O posto de combustível com certeza já vai subir, né? Não interessa muito o estoque que ele tem, gasolina. Essas coisas a gente percebe como elas sobem muito rápido, né? A ver quando o presidente Temer mexeu ali no imposto, no PIS/COFINS de gasolina, que foi um absurdo, né?
Sim, o próprio PROCON, inclusive, o PROCON aqui do Paraná, ele andou notificando vários postos, mais de uma centena de postos, que reajustaram o preço dos combustíveis quase que imediatamente após o aumento que se dá na refinaria, né? Então, quer dizer, não houve nem tempo daquele combustível com imposto mais alto chegar aqui para as distribuidoras, chegar para os postos, e os postos já estavam aumentando o preço. É uma atitude que, infelizmente, é comum nesse setor, muitos postos realmente fazem isso, mas o PROCON está notificando. E a conferir se esses postos serão punidos de alguma maneira, né?
É verdade. E falando, né, de economia, a gente viu isso, que a gasolina subiu, mas tem mais alguma coisa que está dando uma melhorada, né, Fernando?
A gasolina subiu bastante, como a gente viu, né, 4%. O PIB também subiu, mas ele subiu bem pouquinho. Foi divulgado hoje, nesta manhã, o Produto Interno Bruto, né, ou seja, a soma de todas as riquezas geradas pelo país no segundo trimestre. E pelo segundo trimestre consecutivo, o desempenho da economia melhorou. Teve um crescimento, se é que dá para chamar assim, de 0,2% em relação ao resultado do primeiro trimestre. No primeiro trimestre já havia tido um crescimento maior de 1% sobre o último período, o último trimestre do ano passado. Agora, o crescimento mais recente, né, no período ali do período abril, maio, junho, ele foi mais fraco, mas a boa notícia é que ele sinaliza que aquela recuperação ensaiada pela atividade econômica pode mesmo estar acontecendo, pode mesmo estar se confirmando, pode não ter sido só ali um fogo de palha ali no primeiro trimestre. Agora, o que preocupa é a composição, na verdade, desse indicador. Teve uma questão positiva que foi o aumento do consumo das famílias, que cresceu 1,4% nesse trimestre. Ele não crescia, fazia 9 trimestres, fazia mais de um ano, quase 2 anos, que o consumo das famílias não crescia e agora ele voltou a crescer e puxou o resultado do PIB para cima. Então essa é uma boa notícia, uma excelente notícia, as famílias estão conseguindo consumir mais. Agora, por outro lado, um outro componente do PIB, que é o investimento produtivo, ele caiu. Ele continua caindo, ele continua decepcionando, e isso é uma péssima notícia para o futuro da economia, porque se você não tem investimento agora, isso pode restringir o crescimento da economia no futuro. Então você cresce agora, puxado pelo consumo, como aliás aconteceu durante muitos anos aqui no Brasil, mas sem investimento produtivo, sem a ampliação das empresas, das fábricas, sem a melhora da infraestrutura, quando o país continuar crescendo, crescer mais forte, vai haver limitações para o crescimento. A gente já esbarrou nisso, né? E aí aquela velha história do voo de galinha. A economia cresce, avança bastante e de repente cai porque encontra várias limitações. E esse modelo baseado em crescimento no consumo, com base no consumo, né, ele se esgotou e quando se esgotou a queda foi muito forte. Né? A gente está na maior recessão da história porque a partir do momento em que chegou ao limite, em que as famílias estavam muito endividadas, não tinham mais como comprar nenhum bem, se endividando ainda mais, a economia caiu e aí junto com isso Lava Jato, queda dos investimentos da Petrobras, aí foi realmente um estrago muito grande que o Brasil agora aparentemente está começando a se recuperar. Mas realmente para ter uma recuperação consistente da economia, a gente precisa que não só o consumo das famílias cresça, mas que também o investimento cresça. Tem um outro componente que caiu nesse trimestre, que é o consumo do governo. De certa forma isso tem seu lado positivo, porque o governo, a gente sabe, está precisando cortar seus gastos, as contas públicas estão em frangalhos, então, quer dizer, uma queda no consumo do governo significa que, de alguma forma, ele conseguiu cortar um pouco os seus gastos. Agora, falando de economia ainda, a gente tem uma outra questão que parece que está avançando a passos lentos, um avanço de cada vez, que é do acordo relativo às perdas da poupança. Fernanda Trisotto tem mais informações sobre isso. Fernanda.
Quem viveu ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, deve lembrar Plano Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2, né? Foi um caos, né? Tanto que teve mudança, repercussão, mudança na lei, que você não pode confiscar a poupança de jeito nenhum depois do que aconteceu nesse período. Pois bem, quem entrou com ações judiciais tentando reverter a perda, pode ser que tenha um acordo, mas não necessariamente esse acordo vai ser bom, né? Essas ações têm tanto coletivas quanto individuais, elas estão rolando na justiça por 20, 25 anos e por aí vai, né? Um período muito longo. E agora, esse ano, as partes envolvidas, né, os representantes de poupadores e dos bancos, com intermediação do governo federal, estão tentando fazer um acordo. Só que esse acordo pode ser que não adiante muita coisa. Por quê? Essa ação já teve valor de causa estimado em 170 bilhões. Mas os bancos não parecem muito dispostos a pagar esse valor todo, né? Então, ontem eu fiz uma matéria, vocês podem ler lá no site da Gazeta, e a gente conversou com pessoas que têm frequentado essas reuniões aí, que estão nessa mediação, nessa discussão. Parece que há uma sinalização de que os bancos estariam dispostos a pagar cerca de 10 bilhões. Só que o montante de ações, né, tem 1 milhão e 200 mil ações, seja coletiva ou individual. Isso quer dizer que eles estimam que há mais ou menos 3 milhões de poupadores que precisam receber esse dinheiro porque tiveram perdas na poupança durante esse período. 10 bilhões para 3 milhões é um valor que é meio baixo, né?
A divisão não vai ficar tão favorável.
Então, essas reuniões, né, a próxima vai acontecer na semana que vem e ela está sendo tratada como uma reunião crucial, porque eles devem definir o valor, né, eles devem chegar ao primeiro acordo ali sobre um eventual valor a ser pago e depois esse valor vai ser apresentado para os poupadores que aceitam ou não em assembleia. As fontes com quem eu conversei me disseram que elas acham que esse é a reunião mais importante, porque ou esse acordo sai, né, eles apresentam um valor que seja possível trabalhar, ou se esse acordo não sair, acabou a chance, não tem mais possibilidade de tentar fazer por essa via mais de conciliação, e o caso volta para a justiça, né, tem processo no STF e no STJ, e isso pode afetar muita gente, porque, por exemplo, no STJ, o recurso que está sendo julgado é para limitar quem vai receber esse dinheiro. Não seriam todos os poupadores, apenas aqueles que entraram com ações coletivas. Então, quem entrou com ação individual cairia fora. O acordo é para tentar, né, pagar um pouquinho para todo mundo. E como é que vai ser feito esse pagamento? A tendência é que seja feito um parâmetro ali de idade e valor a receber.
Vai ter uma lista, então.
Vai ter uma lista, porque né, o dinheiro é pouco para muita gente. Inclusive, né, muitos autores dessas ações já morreram, já faleceram, porque né, isso está rolando há muito tempo na justiça. Nesse caso, os herdeiros é que vão receber, né? Pode ser esposa, esposo, filho, filha, neto, enfim. Algum herdeiro legal é que vai receber esse dinheiro. E o que eles estão pensando em fazer? Colocar o limitante de idade e valor a receber. Quanto mais velha a pessoa for, a preferência dela nessa fila é maior. Quanto maior o valor, maior o número de parcelas em que ele será pago, né? A única diferença é a idade mesmo, né? Se a pessoa for muito velhinha e ela tiver muito dinheiro para receber, ela vai receber num menor número de parcelas. Isso não quer dizer que ela vai receber à vista, né? Então, é um caso que está rolando há muitos anos, né, e que todo mundo espera um desfecho, porque é um caso muito relevante, né?
Claro, quem está nos ouvindo deve estar se perguntando, puxa, mas por que é que os representantes dos poupadores estão aí conversando e tentando fechar um acordo com os bancos, um acordo que pode reduzir tanto o valor a ser pago, né? A questão é a seguinte, conforme esse caso foi avançando nos tribunais, chegando ao STJ, ao STF, também foi se cristalizando a impressão de que os tribunais não dariam ganho de causa em valores muito altos para os poupadores. Os bancos fizeram uma enorme pressão, continuam fazendo pressão, inflaram os valores, né? Porque os maiores valores da causa não foram inventados, entre aspas, pelos representantes dos poupadores, e sim pelos representantes dos bancos. Eles inflavam o valor da causa para dizer, olha, se acontecer isso, se a gente tiver que pagar essa indenização para os poupadores, os bancos vão quebrar. E claro, quando os bancos quebram, se todos os grandes bancos quebram, o sistema financeiro do país vai para a derrocada. Acaba tudo, é crise sistêmica e é o terror. Então, claro, os bancos se aproveitam disso para fazer pressão, mas o valor da causa nunca foi tão alto quanto eles defenderam. Agora, isso sensibilizava os juízes, né? Então, os juízes, foi se entendendo que alguns juízes, alguns ministros do STF não estariam dispostos a dar ganho de causa para os poupadores, então agora se tenta chegar a um acordo em que nem os bancos percam tudo e nem os poupadores percam tudo. Então, agora realmente não vai ser tão bom quanto os poupadores gostariam. Agora, só para contextualizar, né, por que ocorrem essas ações? Quando havia os planos econômicos, o governo determinava uma certa correção para as poupanças e nessas viradas, no ponto de início do plano, em geral essa correção era menor do que a inflação do período. E a inflação do período, que os próprios planos tentavam combater, era elevadíssima. Você ficar 15 dias sem a correção, sem a poupança ser corrigida pela inflação, era uma perda gigantesca, uma perda que poderia passar de 50%, dependendo do mês. Então, por isso que esse valor também chegou tão grande, porque depois a economia se estabilizou, né? Agora na época de hiperinflação. Então, por isso que existem esses planos, enfim, eles já têm quase, as ações já têm quase 30 anos, e não chegaram ao final ainda, vamos esperar que elas cheguem ao final. A gente vai encerrando por aqui o resumo da semana. Para concluir, para quem está chateado, que pode perder a piada, o André Fufuca vai continuar na Câmara até pelo menos terça-feira, então ainda dá para fazer piada até lá, o Brasil estará com o Fufuca até pelo menos a próxima terça-feira, e aí a partir de quarta-feira volta tudo ao normal, Temer na presidência da República, gostem ou não, Rodrigo Maia na presidência da Câmara, gostem ou não. Este foi o resumo da semana. Obrigado pela audiência e até a próxima.